Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta com o programa Em Pauta desta semana, falando sobre como envelhecer com saúde, disposição, autonomia e independência. O Em Pauta tem apoio do BRDE.
BRDE, o banco que liga você ao desenvolvimento.
O programa Em Pauta, então, refletindo sobre os pontos importantes para o envelhecimento da nossa população. Participam desta conversa a médica geriatra Ivete Berkenbrock, também o psicólogo professor Rafael de Lácio, e acaba de chegar aqui ao estúdio para participar conosco o senhor Janari, que é integrante do Conselho Estadual da Pessoa Idosa. Daqui a pouco o senhor Janari participa com a gente também aqui dessa conversa, falando a respeito dos direitos dos idosos, do que temos de previsão para esta questão. No bloco anterior falávamos do cuidado que a família tem com as pessoas idosas, com a composição das pessoas que vivem mais dentro do núcleo familiar, e gostaria que os nossos convidados falassem também a respeito de como então traçar esse envelhecimento com saúde física e mental. Doutora Ivete.
Então, como nós falamos anteriormente, esse processo do envelhecimento começa muito cedo e o nosso preparo deve vir também bem cedo, para que a gente alcance uma idade bem longeva, com autonomia e com independência. O conceito de saúde, tudo cai na saúde, né? Mas saúde não é só a ausência de doença. Né? Pelo conceito da Organização Mundial de Saúde, a saúde é um estado de bem-estar completo, físico, mental, social, biológico. É quase que utópico esse estado de bem-estar permanente, mas nós podendo fazer a nossa parte, né, e contar com a outra parte que a sociedade deve fazer, o ambiente que nós vamos envelhecer, tudo isso vai levar em conta. Então, na questão de saúde, é o controle. Primeiro, evitar doenças, né, degenerativas. Mas se nós temos uma condição genética que já nos traz essa condição de doença, nós vamos procurar controlá-la o mais perto do normal possível. Porque aí nós vamos envelhecer com uma pessoa que não tem aquela doença. Então, é tomar a medicação correta, na hora adequada, é manter um estilo de vida saudável, fazendo uma dieta saudável pelo maior tempo possível. Ninguém precisa ser espartano, né? Eu lembro que minha avó, que morreu bem longeva, ela dizia: aquilo que a gente gosta não faz mal para a saúde, né? Mas na verdade, é o equilíbrio que é o que faz bem, né? Não são dietas radicais, porque nada está comprovado que se você comer só isso ou só aquilo vá te levar a uma idade maior. Não, nós temos que ter um equilíbrio. E claro, evitando comidas que a gente sabe que vão aumentar o risco de doenças cardiovasculares, como as gorduras, muita carnes, né? E aí essas dieta que não é com muito saudável mesmo. Então a gente tem que procurar realmente ter um equilíbrio entre verduras, entre legumes, entre frutas e entre proteínas, né? Porque nós precisamos de proteína. Então essa dieta é a dieta mediterrânea, hoje é considerada uma das melhores, porque ela engloba muito peixe também na sua dieta e muitos grãos. A questão maior é a atividade. Nós não podemos ficar parados em nenhuma idade. Então eu atendo muitos pacientes que disseram: não, eu fui jogador de futebol. Eu digo: foi. E agora? Uhum. Né? Ah, agora, né? Eu sei. Agora é televisão, é carro, né? Controle remoto para tudo, né? Não tem nem três degrauzinhos de escada para subir. Então, assim, atividade física é algo que tem que ser constante, né? Eu sempre uso o exemplo da higiene bucal. Você tem que escovar seus dentes todos os dias. Atividade física é para todo dia.
Entendo.
Né? Uhum. Não precisa ser maratona, não precisa ser uma hora, mas use, vá, deixe o carro estacionado antes de você chegar, desça um ponto de ônibus antes do seu trabalho, isso em toda a idade, mas principalmente para o idoso. Né? Porque assim, idoso que está quietinho, sentado na poltrona, é um amor para cuidar. Mas a gente tem que ir lá e mobilizar essa pessoa. Fazer com que ela vá buscar a sua água até a cozinha. né? Oferecer, lembrar que é hora de tomar água, porque a hidratação é importantíssima no envelhecimento, na pessoa idosa, mas fazer com que ela vá buscar essa água, né? Não oferecer tudo. Isso é atividade física,
claro,
gente.
Claro, deixar ela ativa.
Deixá-la ativa. Se ela gosta de lavar a sua louça, de ajudar a enxugar a louça, de ajudar na tarefa da casa, deixe fazer. É atividade.
Com certeza.
Não é só academia, né? Se tivesse tempo, eu ia falar do estudo dos centenários que tem, né? Onde se vive mais, onde tem maior número de centenários, não tem uma academia. Mas
são
tem
ativas.
As pessoas trabalham, elas são ativas. Elas têm que buscar a comida lá na horta, né? Então, a jardinagem é uma ótima atividade. E também ajuda bastante na parte psicológica, né? Então, assim, controlar suas doenças, né? Você pode ter hipertensão, pode ser diabético, mas controla essas doenças que você vai ter uma vida muito boa também, né? É a questão da dieta e da alimentação. Agora, para envelhecer bem, nós precisamos mais que isso. A gente precisa ter uma rede social real. Real.
Virtual, né? Não dá para confundir com o termo de hoje.
Por favor, continuem visitando seus amigos. Continuem chamando seus amigos para sua casa. Continuem com o seu lanche da quinta-feira, da terça-feira. Ou na igreja, ou na comunidade. Né? Continuem com isso. Os homens são mais aptos a ficar sozinhos, principalmente quando ficam viúvos. Eles não têm tanta atividade quanto a mulher. Mas então tem que manter esse grupo. Vão jogar bocha, vão, né, baralho, dominó. Continuem se reunindo, gente. Isso está provado que torna o envelhecimento bom. Então, Face, vamos deixar o Face, né? Mas vamos encontrar esses amigos na real. Sabe? E as pessoas se queixam muito disso, né, professor, no consultório. Que não tem com quem conversar, que não tem onde ir. Você chama as pessoas para sua casa. Que aí você recria aquele grupo.
Cria uma rede social real.
Real.
Né? Chama
real.
Esses amigos do Facebook para ir lá para casa conversar.
Sabe? Os amigos dos seus filhos.
Isso.
Se reúnam com os amigos, interajam com eles, né? Porque outra qualidade que nós precisamos é sermos mais leves no envelhecimento. Uhum. Né? A gente já passou, já aprendeu, né? Então vamos ser mais leves também.
Verdade.
Então essas condições são de promoção de saúde.
Perfeito, doutora. Vou incluir aqui o senhor Janari na conversa, professora, até para a gente continuar. Já falamos aqui no primeiro e no segundo bloco, o senhor Janari, a respeito, então, das questões de saúde mental. E agora estamos falando um pouco da promoção, então, de saúde para envelhecer. Gostaria que o senhor participasse com a gente, representando aqui o Conselho Estadual da Pessoa Idosa, falando sobre o que prevê aí o direito do idoso também, né? A gente está falando aqui muito da dependência da família e como criar a independência para a pessoa idosa. Por favor.
Então, de início, cumprimentando os rádio-ouvintes e diferentes protagonistas. Eu compareço, inclusive, numa condição que a gente sempre trabalha nas reuniões do Conselho. Quer dizer, eu sou um idoso protagonista. Ou seja, já estou enquadrado no que diz o Estatuto do Idoso, os direitos e tudo mais. E a gente participando no Conselho Estadual dos Direitos do Idoso, lá é o espaço onde se debatem as questões relacionadas com o cumprimento do Estatuto do Idoso, sobretudo naquilo que diz respeito aos direitos da pessoa idosa. Obviamente o idoso tem deveres também, mas o importante ali é justamente a questão da sociedade passar a olhar um olhar mais, como dizer assim, mais atento sobre o envelhecimento, né? Porque isso não tem como, eu não tenho alternativa, ou envelheço ou morro, o que dá na mesma, né? Mas como...
Temos que mudar dá na mesma, professor.
Não,
então, nessas alturas a gente fica atento. Então, as reuniões do Conselho, o Conselho é um, como dizer, um espaço onde se debate as questões com a participação de integrantes da sociedade civil e do governo, ao par, né? São 12 conselheiros governamentais e 12 não governamentais. E lá chegam as diferentes questões relacionadas com aquilo que a gente espera que seja cumprido. E é muito interessante que surgem fatos muito, às vezes até curiosos, mas alguns que são relativamente, a gente olhando, olhar mais absurdos, né? O desrespeito ao final da idade. Eu estou com 80 anos, então a gente já viu muita água rolar, muito, quebrou muita pedra, mas ainda tem muita coisa por fazer também, né?
Assunto mais latente, mais colocado na atualidade, Sr. Janari?
Na verdade, nós temos sempre recebido uma cobrança em cima de pendências que ainda, em função da existência do Estatuto do Idoso, não foram levadas na devida medida. Então, dentre elas, um cuidado, a questão do cuidado com a saúde, que a gente sabe lá, eu já passei algumas experiências curiosas em conferências, palestras pelo interior, né? Eu lembro ainda, não sei se me permitem, eu comento lá, um prefeito no município, mas eu não sabia que ele era prefeito. Eu estava dando uma palestra sobre justamente os conteúdos do Estatuto do Idoso. E falando, para não tornar monótono, havia distribuído pela plateia os exemplares do Estatuto. E de vez em quando perguntava para alguém leia para mim aí. Claro, eu já quase que decorei o Estatuto. Então, quando chegou na parte da saúde, eu disse, eu gostaria que alguém lesse para mim. Vou dizer aqui porque eu decorei, né? Parágrafo 2º do artigo 15. Aí levantou o cidadão. Eu leio. Começou lá. O poder público fornecerá gratuitamente as... Dá um tempo, diz ele. Aí eu me cutucar, dizer, é o prefeito.
Era ele que tinha aquela responsabilidade.
Então, para dar a explicação, é que na verdade está preceituado lá que medicamentos de uso continuado são obrigação do poder público fornecer para a pessoa idosa. Sim. Só que nem sempre isso acontece como deveria, né?
Sim.
A questão da saúde, ela é bastante debatida, porque sempre tem alguns problemas, mas temos outros problemas. A questão da violência contra a pessoa idosa. E aí vem a questão de uma cobrança que tem sido feita ao longo do tempo da existência de uma delegacia do idoso. Eu até tenho lá minha relutância quanto à delegacia. Eu achava que todos os policiais, em qualquer circunstância, sejam eles preventivo, repressivo, polícia civil, polícia militar, tem que ter um preparo para atender as questões relativas, porque o idoso é fragilizado, mas sem o idoso que foi mau elemento, que continua depois de velho também, não vai mudar. Mas é preciso que tenha um olhar diferenciado sobre essa questão da fragilidade. Então esses debates sempre acontecem lá.
Sr. Janari, desculpe interrompê-lo, mas eu preciso fazer um intervalo aqui agora. Sim. No nosso programa. Já já a gente continua falando.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.